João da Luz, que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Anderson José, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Louvai ao Senhor Deus nos altos céus. Louvai no excelso firmamento. Louvai-o, ó anjos seus, todos os louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais, reis da terra, povos todos. Bendizei-vos, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinha, bendizei-o, louvem o nome do Senhor. Louvai-no todos, porque somente o seu nome é excelso, e a majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza os céus e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvar para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. Salmo 148, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o nosso secretário em exercício, vereador João da Luz, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de maio de 2020, às 9h30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinário 59, de 2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a instituição e a inclusão da Semana Municipal do Contador de História no calendário oficial de eventos educativos e culturais do município de Anápolis. O senhor presidente agradeceu a presença e convidou para se assentar à mesa diretora e fazer uso da palavra o deputado federal Major Vitor Hugo. O senhor presidente abriu a palavra aos vereadores para que pudessem apresentar seus cumprimentos e questionamentos ao convidado, as quais foram respondidas por este. A sessão foi suspensa para despedida do deputado. Grande expediente. O senhor presidente consultou o plenário sobre a proposta da mesa diretora de suspensão das falas do grande expediente para que fosse possível realizar as votações dos projetos em pauta. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e, constatando o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 34 de 2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro com o dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo, projeto de lei ordinária 044-2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Dá-se o nome de Omar Hellou à praça poliesportiva localizada na GO 0330, com a rua Guarujá do bairro da Lapa e dá outras providências. aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 053/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, dá-se o nome à área pública municipal Praça Poliesportiva, Estação de Esportes Aldeia dos Sonhos, Haroldo Silva Duarte, situado entre as ruas Araguaia e Tocantins, do residencial Aldeia dos Sonhos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 52/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, institui no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea de Anápolis, ala 2, a ser comemorado anualmente no dia 5 de abril, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de moção de apelo. Houve também votação de indicação e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, Luiz Lacerda, Jean Carlos, Jackson Charles, Lélio Alvarenga, Américo, Ederson Lopes e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou a outra para o dia 20 de maio, em horário regimental.
Obrigado, vereador João da Luz. Nós temos também dois projetos em pauta a serem encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de decreto legislativo, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina a Fernando Guimarães Paulo e determina outras providências. Também temos um projeto de lei ordinária 061/2020, também de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a instalação de pias públicas em locais de grande circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus, Covid-19 e outras doenças no município de Anápolis. Esses dois projetos serão encaminhados às comissões. Também nós temos, no espaço das comunicações, comunicação interessada ao senhor Humberto Elzaek, diretor de operação da Urban. Encaminha informação sobre disponibilização de ônibus para atender as crianças no projeto Força Esporte, realizado pela Ala 2 da Base Aérea de Anápolis. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Anderson José. Também um ofício do secretário de Saúde, Lucas Leite de Amorim, encaminhando informações sobre pessoas portadoras de doenças crônicas a fazer comprovação de declaração de próprio punho para vacinação contra gripe, em resposta ao requerimento do vereador Luiz Santos Lacerda. Também encaminha informação sobre reposição de medicamentos em falta no posto de saúde do distrito de Joanápolis, em resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. E, por fim, ofício do secretário de Saúde, Lucas Leite, que encaminha informação sobre os servidores da saúde que apresentarem febre e testar negativo para o Covid-19 permaneçam em isolamento, em resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Também temos ofício por parte da Vigilância Sanitária, na pessoa do diretor Júlio César Teles Espíndola, coordenador, que encaminha informação sobre retorno da sala de vacina no posto de saúde no bairro anexo Itamaraty, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Também encaminha informação sobre colocação de tapete para desinfecção nas entradas e saídas de unidades hospitalares, em resposta ao requerimento do vereador Teles Júnior. E também encaminha informação sobre extensão da vacinação contra gripe aos auxiliares de educação da rede municipal de ensino, em resposta ao ofício da vereadora professora Geli. E, por fim, por parte da Vigilância Sanitária, encaminha informação sobre extensão da vacinação contra gripe aos carteiros de Anápolis, em resposta também a requerimento de autoria da vereadora professora Geli. Agora passamos aos ofícios da Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Tecnologia, que encaminha cópia do convênio de cooperação 01/2020, que celebra o município de Anápolis, a Agência Goiana de Regulação e a Saneago, Saneamento de Goiás. Ainda, por parte de Vander Martins Ribeiro, gerente da Diretoria de Processo Legislativo da PGE, PGM, Procuradoria do Município, Encaminha cópia do convênio 04-2020, firmado entre município e Colégio Êxito, Centro de Ensino e Profissionalização. Também encaminha cópia de convênio 6-2020, firmado entre município, Fundo Municipal de Saúde e a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA. E, por fim, Clésio Mendonça Pinto, contador da Câmara Municipal, encaminha para conhecimento dos vereadores cópia do balancete financeiro de dezembro de 2019 da Câmara Municipal.
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador.
É, só esse requerimento aí, a resposta da Vigilância Sanitária, essa autoria da solicitação foi do vereador Lélio Alvarenga e não do Tele Júnior, né? Da colocação dos tapetes de desinfecção nas unidades hospitalares do Capacho, né? Foi a solicitação nossa e não do vereador Tele Júnior. Obrigado.
Muito bem colocado. É, iniciando agora o pequeno expediente, inicialmente cumprimentando todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV, registrando a presença do jornalista Lucivan Machado, representante da Rádio Manchester. Vamos iniciar o pequeno expediente já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Sargento Anderson José, que fará uso da palavra por até 5 minutos na tribuna. Lembrando que a tribuna, sempre que usada, será higienizada pelo nosso assessor de plenário, pastor Valdir. Com a palavra, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero agradecer aqui a todos os vereadores pela aprovação das moções que eu fiz ontem. Fiz um requerimento de minha autoria, moção de aplauso, ao Banco de Leite Humano de Anápolis, Elaine Miriam de Oliveira. Sendo comemorado ontem o Dia da Doação de Leite Humano, nossos aplausos a essa instituição de nossa cidade pelo excelente e importantíssimo serviço prestado para as mães e bebês da nossa cidade. O Banco de Leite Humano de Anápolis, Elaine Miriam de Oliveira, sendo comemorado ontem, foi comemorado ontem o Dia da Doação de Leite Humano, nossos aplausos a essa instituição de nossa cidade pelo excelente e importantíssimo serviço prestado para as mães e bebês de nossa cidade. A cada dia da semana é feito um atendimento domiciliar às doações ativas, a doadoras ativas. Os profissionais responsáveis realizam um tipo de rodízio nos bairros e passam nas casas recolhendo leite. O acompanhamento nutricional também é feito para equilibrar a alimentação das doadoras e assim melhorar as propriedades do produto. Com esses atendimentos complementares, o Banco de Leite de Anápolis pretende aumentar o estoque e a qualidade de leite. A equipe do Banco de Leite, que é composta por profissionais altamente capacitados, sob a coordenação da enfermeira Natália Soares e a responsável técnica, a biomédica Fernanda Alves, e demais servidoras, que realizam atendimento individualizado a fim de promover o aleitamento e incentivar a doação para as crianças que estão em unidade de terapia intensiva, UTI, e para aquelas que as mães não conseguiram produzir a quantidade razoável para a alimentação adequada. Atualmente, existem 60 doadores. Diante disso, eu fiz essa homenagem e, graças a Deus, foi aprovado. Um parabéns ao Banco de Leite Humano de Anápolis, a todas as servidoras. Foi aprovada também uma moção de aplauso aos mergulhadores do Corpo de Bombeiros do 3º Batalhão do Bombeiro Militar de Anápolis, que diariamente arriscam sua vida em prol da sociedade. Ainda tem um diferencial de ser de mergulhadores considerado pela Organização Mundial do Trabalho a 2ª profissão mais perigosa do mundo. Esses militares são responsáveis por atender todo o centro do Norte Goiano, os mergulhadores do 3º Batalhão do Bombeiro Militar. Anápolis se destacam por cumprir sua missão com eficiência, profissionalismo, tornando-se referência em produtividade subaquática. Desta forma, honra-nos muito homenagear esses nobres militares por serem merecedores dessa homenagem pela coragem. Vejo muito gratificante essa homenagem por me fazer lembrar do meu irmão, que é sargento do Corpo de Bombeiro Militar. Um forte abraço e uns parabéns a todos os mergulhadores do 3º Batalhão do Bombeiro Militar de Anápolis. E também uma moção de aplausos foi aprovada aos policiais militares da Secretaria de Estado da Casa Militar, em especial o subtenente Marcelo Júnior Gomes da Silva, ao cabo Carlos Henrique da Silva e a soldada Gabriela Martins Alves Borges, por recuperarem veículo roubado por 3 infratores armados. E no dia 9/5, sábado, quando de serviço na viatura do cinturão da segurança da Casa Militar, recuperaram o veículo Honda City branco de placa OGM 9799. Este havia sido roubado por 3 infratores armados, aos quais agindo com violência e grande ameaça, cometendo esse crime, causando um imenso trauma às vítimas. Os valorosos policiais militares, ao avistar o veículo roubado pelos infratores da lei, em menos de 24 horas do ocorrido, imediatamente iniciaram um acompanhamento, colocando suas vidas em risco, com o objetivo de abordar o veículo, onde o condutor não obedeceu aos sinais de parada e atentou contra a vida dos policiais, disparando arma de fogo, contudo comprometidos com a proteção não somente de sua vida, mas também como a de terceiros, revidaram a injusta agressão, neutralizando mais a ação criminosa daquele indivíduo que foi socorrido, mas faleceu no hospital. Vejo muito gratificante essa homenagem por me fazer lembrar do meu pai, que é sargento da Polícia Militar, e desta forma deixo aqui meu reconhecimento e agradecimento à Polícia Militar do Estado de Goiás, ao secretário-chefe da Casa Militar, Coronel PM Luiz Carlos de Alencar, e ao superintendente da Segurança Militar daquela pasta, Major PM Rasmussen, pelo excelente serviço prestado à sociedade goiana, não somente na segurança do governador do Estado, mas também de toda a comunidade por meio do trabalho dos excepcionais militares sob vosso comando. Quero parabenizar a todos. Muito obrigado aos nobres vereadores pela aprovação.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereador. Bom dia, professor Gelli, vereador. Bom dia, Thaís, presidente da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Cumprimentar o plenário. Em nome da Luana, cumprimento todo o pessoal que está aqui no plenário. Senhor presidente, eu ia escrever no grande expediente, mas como o senhor respeitou, estava escrito no dia de ontem, que não teve o grande expediente aqui, devido à visita do deputado federal, líder do governo federal, lá na Câmara dos Deputados, e aí, por liderança, nós trocamos, é no teu. Vitor Hugo, né? Nem sei o nome do líder do governo do presidente. Senhor presidente, a minha fala aqui, em nome do Democrata, porque o Jean vai ter um espaço maior, porque está escrito desde ontem, eu quero só dar uma resposta. Infelizmente, o secretário da Indústria e Comércio do município, segunda-feira, dia 18, foi lá e falaram tantas coisas, né? Sobre a Codec, sobre o DAIA, mas não negativo. Mas eu senti a falta dele já. Foi no dia 12, quando ali estava a assinatura de 5 mais indústrias vindo para o DAIA. Ele não estava presente. Ampliação da Jolab, mais 1.500 empregos. Ele não estava presente. Sim, estava a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente também tem parabenizar essa parceria com o município, que na gestão, então, hoje, o vereador Jacques Cades, ele estava na pasta, não destravou muitas coisas, dependia da secretaria para estar acontecendo aquele momento, Jacques, dia 12, na gestão do senhor na secretaria, o senhor destravou muitas coisas que trouxe aquele benefício para as indústrias para se instalar no DAIA, certo? Quero que comentar o senhor. E eu acho que o senhor é de meio ambiente, o senhor não é de indústria e comércio. Então eu senti a falta. E aí ele critica até o ponto de ônibus, rapaz. O ponto de ônibus, 70% dos funcionários vai para o DAEA, mais de 20 e tantos mil empregados, 70% vai de ônibus, usa o ponto de ônibus. Ponto de ônibus é qualidade de vida, Dominguinho. Um ponto que tem segurança, wi-fi, tem comunicação, cobertura, você sentar, é qualidade de vida. A gente tem que pensar na qualidade de vida do funcionário. Certo? Recapeamento. Quanto tempo não fez? Ele já foi presidente da CIA anterior, do governo, ficou quanto tempo já sem ter recapeado aqueles asfaltos lá? Acho que por 4, 5, 6 anos. Então, para consertar, é o tempo. E aí a resposta está vindo. Ele também questionou sobre as áreas, né? Do DAEA. A expansão do DAEA. Só que no dia depois foi agregado mais de 87 alqueves para o DAEA, Sargento Wander. Então ele está aí, cobrou disso. Quando de ontem está sendo feito? Então as críticas sim, não construtivas. Acho mais para indagar. E também ele questionou isso também, mas outro dia foi agregado mais de 87 alqueiros, entendeu? Para o DAEA. O CODEC reformado, estão trabalhando. E aí, quando você vai fazer uma reforma numa casa, não é como você faz numa casa. Uma reforma é detalhe, porque você arruma um trem, tem outro coisa. Então, a CODEC está trabalhando, está trazendo, nesse momento, mais de 5 empresas para o DAEA. Nessa crise vive o país, o Estado e o município, certo? Ampliação da Jolab, que a gente já falamos, certo? E também, eu quero deixar um lado aqui, também do nosso deputado federal, Zé Mário. Ele já foi depositado na prefeitura de Anápolis, R$400 mil. Já foi depositado, não está prometendo emenda. Já foi, já depositado. Então, o Democrata tem uma parceria imensa. Agora, eu não sei o que o secretário falou. É por ele, por fórum empresarial que tanto ele fala, ou pelo prefeito que não falou, que hoje há uma parceria muito excelente entre o governo do Estado de Goiás e o governo municipal, o prefeito. Então, eu não sei como é que indagar. Inclusive, o próprio repórter que fez a entrevista com ele está aqui presente e sabe o que eu estou falando, que eu ouvi a entrevista dele gravada aqui. Se eu tivesse maior tempo, eu ia pôr aqui para o pessoal ouvir. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Agradeço o orador Pedro Mariano. Parabéns ao Carlos Toledo. Ontem, Pedro Mariano, estive lá também. E convido o próximo orador, Lélio Alvarenga, para fazer uso até de 5 minutos. Enquanto o pastor Valdir higieniza, comunicando bancada do DEM, João da Luz, que ontem eu estive presente e vi, Pedro Mariano, os investimentos que a CODEGO está direcionando. Quero parabenizar o Carlos Toledo, toda a sua equipe, o Jorge, que continua atuando para que os empregos não parem. Levo nosso abraço também ao Zé Mário, desta casa. Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, retorna à presidência. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos acompanham, imprensa, através da Rádio Manchete, Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer uma reflexão a respeito desta pandemia que estamos vivendo. Pegando aqui um relatório, o último relatório deste final de semana, e a gente observa alguns dados importantes, vereadora Thaís, quanto a essa pandemia, como que ela está se comportando, olhando os números em vários estados, e a gente fica assim, meio perplexo, meio sem entender esses números.
Será que em um estado mata mais do que o outro? Eu queria trazer aqui aos pares, né? Relatório do último que eu peguei agora de sexta-feira. O estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, nós tivemos até então, até nesse levantamento, 2.049 mortes. Um comparativo, João Feitosa, com Minas Gerais, que tem 22 milhões de habitantes, basicamente a metade de São Paulo, ou a metade de São Paulo, até então com 71 mortes. Há uma discrepância muito grande desses números de um estado para o outro. Num estado que tem 44 milhões de habitantes, nós tivemos 2.049 mortes. Em Minas Gerais, a metade da população, se você for olhar proporcionalmente, é um absurdo, é uma discrepância enorme. Eu vejo que parece que é uma conspiração, contra, não o governo, mas contra o povo brasileiro que está pagando caro, pagando essa dívida. Se você analisar também, às vezes o governo de São Paulo critica o governo federal, mas ele esquece que ali a autonomia dele decidir seus decretos, decidir as suas ações. E, no entanto, o que que a gente percebe? Ele teve e tem em suas mãos o poder de decidir, de fazer as suas ações, seus protocolos, de uma forma errada, equivocada também. Nós tivemos esta semana, presenciamos o revezamento em São Paulo dos carros de placas. Houve um tumulto, inclusive, o prefeito retornou, voltou atrás do seu decreto, porque é uma incoerência. Quando você elimina os carros particulares, você enche o transporte coletivo. Pegamos reportagem, acompanhei reportagem, parecendo uma sardinha. Quer dizer, então você está indo na contramão, se você tem que limitar o distanciamento entre as pessoas, vereador Américo, você está aglomerando as pessoas. Oxalá se cada um pudesse ir com seu carro trabalhar nesse momento, já que o contágio é de pessoa para pessoa. Então, assim, a gente fica assim preocupado com os dados que às vezes são divulgados. Volto a dizer, não estão querendo minar, não estão querendo interferir no governo, estão massacrando o povo, as pessoas passando dificuldades, sem emprego, as pequenas empresas com suas dificuldades, manter desemprego aí. Volto a dizer, depois dessa pandemia, nós teremos grande dificuldade, senhor presidente, com a parte social. Deus queira, mais uma vez, que nós possamos ter dias melhores aí, mas precisamos muito da boa sensatez de nossos governantes, pensar no povo e não pensar no palanque. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido a última oradora do pequeno expediente, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham, O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que na segunda-feira eu dei entrada numa moção de aplauso relativa ao projeto Irmãos Invisíveis. E hoje eu vim aqui explanar um pouquinho como eu fiz no dia e cumprimentar aqui desde já o Daniel de Oliveira Souza, João Marcos de Jesus Estevão e Jean Almeida Costa, que são integrantes desse projeto, que fazem um grande trabalho na cidade de Anápolis, viu, vereador Fernando Paiva? É um projeto chamado Irmãos Invisíveis, que saem todas as sextas-feiras, passam as madrugadas nas ruas, em prol daqueles irmãos nossos que são vítimas de mazelas sociais, aquelas pessoas que, na maioria das vezes, são invisíveis aos olhos da sociedade. Então, eles passam as madrugadas nas ruas, levando alimentos, levando roupas, levando uma palavra de conforto a essas pessoas, né, levando o evangelho. E, na verdade, não só, né, Daniel, o alimento que sacia as pessoas, mas o alimento que sacia a alma, né, que é a palavra de Deus. Então, na verdade, esses irmãos acabam tendo um respaldo, acabam tendo um conforto ali naquela situação, que acabam que nem sempre querem estar ali naquela situação. Né? Nós entendemos que tem várias pessoas em condições de rua que não escolheram estar ali. Então, eu quero dizer aos senhores que essa moção foi assinada por todos os vereadores, por unanimidade. É um reconhecimento da Câmara Municipal ao trabalho que vocês fazem na cidade de Anápolis, um trabalho com seriedade, com responsabilidade, que eu conheço. Eu conheço pessoalmente o trabalho de vocês e temos aqui realmente que reconhecer, que apoiar, para que mais pessoas possam, né, estar colaborando com esse trabalho de vocês. É um trabalho sério, um trabalho voltado ao bem dos nossos irmãos vítimas de mazelas sociais. E não poderia deixar aqui também de cumprimentar a nossa secretária social, Erizânia, a primeira-dama, Vivian, que tem feito um excelente trabalho frente à Secretaria Social, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão passando necessidades. Então, com certeza, a Prefeitura tem feito um grande trabalho na distribuição de cesta básica, na distribuição de produtos de higiene, de vários outros objetos que possam estar auxiliando a nossa população. E, com certeza, a mudança, né, que a gente quer ver no mundo começa em nós mesmos. Então, nós devemos fazer a nossa parte como cidadãos, como cristãos, e parabenizar aqui aos senhores, reconhecer o trabalho de vocês e que vocês possam, né, e nenhuma mobilização acontece sozinha, né, para mudar uma realidade. E se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos avançar sim, ter um mundo melhor e que mais pessoas possam abraçar o projeto de vocês, possam estar colaborando para que vocês continuem fazendo essas ações não só nas madrugadas, mas em asilos, em orfanatos, como vocês fazem, entregando alimentos, entregando roupas. Então, com certeza, fica aqui o reconhecimento da Câmara Municipal, em nome da vereadora Thaís, ao projeto de vocês, ao trabalho desempenhado na cidade de Anápolis. E, com certeza, é um aprendizado, né, o que nós queremos ver de mudança na nossa sociedade. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento, que vocês continuem sendo abençoados para que possam fazer o bem a essas pessoas que tanto necessitam. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente, é isso. E fica aqui o nosso reconhecimento a esse trabalho tão importante dos Irmãos Invisíveis. Bom dia, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Cumprimentando também em nome da Câmara Municipal e parabenizando pelo excelente trabalho dos Irmãos Invisíveis. Conte sempre com o Poder Legislativo, com os vereadores, para estar contribuindo com a missão de vocês. Logo em seguida, o certificado chega ali, a vereadora Thaís vai entregar o certificado de honra ao mérito aos senhores. Encerrando o espaço do pequeno expediente, já abrimos o grande expediente com os devidos 6 oradores inscritos. Inicialmente falará o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro.
cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar a imprensa, cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu fui convidado ontem para participar de uma reunião dos donos de bares e restaurantes, que o último decreto do município deixou algumas limitações para esse segmento. E essas limitações têm deixado esse pessoal desesperado. Eles estão desesperados. Porque estão prestes a abrir falência, prestes a realmente fechar o negócio. O restaurante hoje funcionando 30% e os bares funcionando delivery. Ou não funcionando. Porque praticamente é não funcionar. O bar não tem jeito de você funcionar se não receber as pessoas. Então eu participei dessa reunião e eles estão tentando, através do presidente Leandro, através do Jackson Charles, líder do prefeito, uma discussão. Eles querem apresentar uma proposta, querem apresentar um protocolo de serviço que possa vislumbrar uma forma de melhorar essa condição para que eles possam subsistir. Então é preciso discutir, fazer uma discussão, avançar, porque senão muitos segmentos da área profissional da nossa cidade, eles vão entrar em falência e em colapso total. E isso nós não queremos de forma alguma. Então eu sei que o prefeito está acompanhando os decretos estaduais, acompanhando as orientações da Vigilância Sanitária, até as orientações do Ministério Público, mas é preciso olhar com atenção todos os segmentos que prestam serviço na nossa cidade, principalmente na área comercial. E eu gostaria de deixar esse registro aqui, participei da reunião, eu vi o desespero, viu, presidente? Eu vi o desespero dos donos de bares e de restaurantes que estão à beira da falência. Então, é um pedido de socorro que eles estão pedindo aí. E eu acho que, politicamente, nós precisamos de fazer a discussão, precisamos de conhecer qual que é a proposta, fazer um amadurecimento para poder eles continuarem prestando serviço e subsistirem. Eu particularmente, viu, presidente, eu particularmente, esse é meu ponto de vista, baseado no que eu senti empiricamente, minha experiência, eu tive essa experiência. Eu estive no dia 9, um dia antes ao Dia das Mães, no centro da cidade de Anápolis. E eu vi o tamanho da multidão que estava no centro da cidade de Anápolis no sábado. Um domingo antes. Isso foi uma experiência minha. Multidão, pastor Elias. Muitas pessoas. Um do lado do outro. Pessoas com máscara, sem máscara. No camelódromo, no centro. Todo mundo trabalhando como se as coisas estivessem normal. E eu vi aquilo com preocupação. Mas analisando o número. Você precisa de analisar o número. Naquele dia, o relatório das pessoas confirmadas com coronavírus na cidade de Anápolis era aproximadamente 100 pessoas. E hoje, aproximadamente quase 10 dias depois, nós verificamos aqui 116 pessoas. Ou seja, eu não verifiquei aqui, não consegui enxergar um aumento significativo das pessoas estarem juntos e estarem contaminando, disseminando esse vírus. Foi essa a minha percepção. Então, eu, baseado com isso aqui, a partir de hoje, nessa casa, eu vou defender essa visão que o presidente Bolsonaro apresentou para o Brasil. O isolamento vertical. Nós temos que dar condição para as pessoas irem trabalhar e viabilizar a vida delas financeiramente. Porque eu não consigo enxergar uma curva significativa do coronavírus na cidade de Anápolis.
Parte, vereador.
Esse é o fato. Então, eu acho que nós temos que atentar para isso. Anápolis fez o papel...
Uma parte.
Que foi o trabalho de prevenção. Fez o papel de prevenção. O trabalho de prevenção está sendo bacana. A curva não aumentou. Eu acho que é o momento de repensarmos economicamente a nossa cidade, repensarmos os segmentos de prestação de serviço na cidade de Anápolis, todos os segmentos. Até na área da educação, na área do comércio, nós temos que já começar a pensar uma forma de voltar a restabelecer economicamente a nossa cidade de Anápolis, porque nós não conseguimos enxergar uma curva significativa na cidade de Anápolis. Baseado no que eu experimentei num sábado, com um centro abarrotado de pessoas, uma encostada na outra. Multidão. Uma parte, quem é que pediu uma parte?
Uma parte, vereador. Concordo com Vossa Excelência, né?
Vereador Anderson.
Hoje, minha família toda mora no Rio de Janeiro, converso todo dia com meus parentes no Rio de Janeiro. Quero parabenizar ao governador Ronaldo Caiado. O que ele fez? Ele fez uma flexibilidade nisso e deixou a comando dos prefeitos. O prefeito Roberto também está de parabéns, Roberto Naves está de parabéns, porque podem ver, se vocês todos assistirem a mídia, a televisão, os estados estão quase entrando em calamidade. Aqui não, em Goiás está tudo tranquilo, né? Ainda está controlável. E eu quero parabenizar, concordo com Vossa Excelência, ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Parabenizar também o governador Ronaldo Caiado, de parabéns. Goiás, você vê que não está em mídia nenhuma, mídia nacional não. E quero também parabenizar o prefeito Roberto Naves. Pois não.
Obrigado, sargento Anderson. Vereadora Geli, gentileza.
Obrigada pelo pastora. Eu recebo essa profecia. Vereador João da Luz, eu fico, sem dúvida nenhuma, muito preocupada com a abertura e com essa curva. Porque, infelizmente, os municípios não estão testando. Se não há testagem, nós não podemos confiar tanto nessa curva. Então, essa é uma preocupação muito grande. A partir do momento que tiver condição, e isso é muito difícil para os municípios, uma testagem massa, aí sim nós poderemos estar assim tranquilos nesse sentido. Mas, enquanto isso... O isolamento social é a melhor forma, sem dúvida nenhuma, para que nós tenhamos essa tranquilidade que nós ainda estamos vivendo. Então, eu defendo o isolamento social por isso, porque eu acredito que nós precisamos resguardar o atendimento, tanto para as outras enfermidades, quanto para o Covid, e que se houver necessidade, que tenha os leitos necessários para essas pessoas. E a única forma, o único medicamento que se tem até hoje, recomendado pelas autoridades sanitárias, é o isolamento social. Então, nós temos que respeitar quem conhece do assunto. Obrigada.
Baseado, por exemplo, nesse relatório aqui, o relatório atual hoje, a gente pode verificar que, inclusive, eu quero solicitar do secretário que conste nesse relatório os recuperados. É interessante a gente... Porque a gente sabe que as pessoas, elas, a partir do momento que elas são contaminadas, elas têm aí um período de 14 dias. 14 dias, essa é a matemática. Às vezes a pessoa, ou ela prospera se recuperando, ou ela vem a óbito. Infelizmente, nós não temos a vacina ainda. Estamos avançando para isso. Mas é importante a gente conhecer os números dos recuperados nesses relatórios, porque nós já vamos para 60 dias. Se você começar a pegar o primeiro relatório e fazer uma análise com o último relatório das pessoas que foram identificadas como suspeitas e também identificar elas como infectadas, confirmadas como infectadas, você comparar esse número, são 60 dias. E as pessoas, elas têm 14 dias para se recuperar. Então, nós já temos 60 dias para poder conhecer o número real dos infectados e dos recuperados. E a vereadora Geli tem toda a razão. Nós precisamos de avançar com relação à testagem. Se você não avança com relação à testagem, nós não estamos vendo os números dos suspeitos aumentando. Se você identifica os suspeitos como infectados, já testando eles, você vai identificar uma curva real. Então, nós temos que conhecer a realidade de Anápolis, ou então liberar geral. Vamos botar o povo para trabalhar. Porque eu acredito que o isolamento vertical é o caminho, principalmente, para poder salvar a economia. Hoje eu defendo a tese do presidente Bolsonaro, porque na cidade de Anápolis, o trabalho foi bem feito. O prefeito Roberto Naves, preventivamente, fez o trabalho bem feito. E agora nós podemos avançar, podemos voltar às atividades e começar a normalizar as atividades. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Eu quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas vereadores. Cumprimento também aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar todos que nos ouvem aqui através da Rádio Manchester. E na oportunidade, meu amigo Lucivan Machado. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo aqui também através da Rádio São Francisco. Veja aqui a Dialista Evaristo, o Jonathan. Pessoa especial que luta, trazendo a notícia para a cidade de Anápolis. Também cumprimento aqueles que nos ouvem através da rádio imprensa. Cumprimento aqui todos os ouvintes através dos canais de comunicação desta casa. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã é a última sessão ordinária neste mês de maio. Ontem eu havia me inscrevido, mas como não teve o grande expediente, Vossa Excelência reservou para hoje, nós estamos aqui. Quero aqui cumprimentar com muita alegria no meu coração, como membro vice-presidente da área da educação, o Dia Nacional do Pedagogo. Que Deus abençoe todos os nossos pedagogos que têm feito um brilhante trabalho no nosso município. E são muitos. A data é celebrada anualmente que homenageia os profissionais responsáveis por ajudar na educação, formação, aconselhamento de crianças e adolescentes. A origem do Dia do Pedagogo é a Lei 13.083, de 8 de janeiro de 2015, institui o Dia Nacional do Pedagogo no país. A data surge como uma oportunidade para discutir o papel da família e da escola no desenvolvimento das crianças, além de delimitar papéis de responsabilidade. Parabéns a todos os pedagogos. Ainda, senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar. Hoje é o dia 20 de maio. Comemora-se também o Dia do Técnico em Enfermagem, celebrado anualmente no dia 20 de maio. Esta data homenageia todos os profissionais que se dedicam a cuidar da saúde das pessoas, auxiliando os demais profissionais do ramo, como os médicos e enfermeiros. O Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem foi instituído a partir da Resolução de número 294, de 15 de outubro de 2004, e definido pelo Conselho Federal de Enfermagem, COVEN. Confem. No Brasil, o Dia do Técnico de Enfermagem fecha a Semana da Enfermagem, que começa no dia 12 de maio, com a celebração do Dia Internacional da Enfermagem. Ora, a homenagem ao Dia do Técnico de Enfermagem é dedicação, empenho e amor. Essas três características são essenciais para moldar um excelente profissional. Obrigado por ser um exemplo de profissional para todos nós. Não são enfermeiros, mas sim anjos da guarda. Obrigado por todos ao carinho e esforço de salvar vidas diariamente. Portanto, eu deixo aqui feliz dia do técnico de enfermagem a todos os profissionais, ainda mais agora, que já trabalhavam muito, agora que estão desdobrando nesta data. Mas, senhor presidente, aproveitando aqui essa oportunidade, Hoje eu trago a minha fala aqui sobre a questão, às vezes na contramão do nosso amigo que falou anteriormente, não tenho nada contra, mas é preciso rever com muita cautela. Vou falar aqui hoje a respeito de uma técnica de enfermagem. A senhora Rafaela Antonelli, que perdeu sua vida no dia 16, agora de maio, aqui na esquina da Goiás, com a Avenida Contorno. Ela que, após terminar o seu trabalho aqui no Hospital Evangelho, seu esposo, nosso amigo, companheiro, João Eduardo, busca ela no Hospital Evangelho. E quando ele descia a Avenida Goiás e dá de frente com um cidadão que fez a manobra aqui no cruzamento, e essa jovem e o seu esposo foi ao chão. Ele conduzido para o Hospital Evangélico, onde se encontra, e a sua esposa, para o hospital de urgência. E infelizmente ela veio a óbito com a morte encefálica, Rafaela, de 24 anos. E após nós conversarmos com os familiares, pastor Ednilson da cidade de Goianápolis, muito amigo da família, e o hospital, quando abriu o protocolo na questão da morte encefálica, veio aquela fase da conversa se a família autorizava a questão da doação de órgãos, vereador Lélio. E o esposo dela, mesmo internado, ele pensou uma porção de vezes o que faria, se deixaria ou não. Mas de imediato ele foi liberado, levaram ele até o hospital de urgência e lá ele assinou um documento autorizando ao hospital de urgências de Anápolis a retirar os seus órgãos. E ele ainda está lá no hospital, porque todos os órgãos que puderem e tiverem condições de ser doados, a família assinou o termo de doação. E aqui eu quero dar meus parabéns ao Hospital Ana, que é o único hospital em Anápolis habilitado com a questão da central de transplante em Goiânia, para que isso fosse feito. Mas, senhor presidente, o que me traz a tristeza é de ver uma jovem com 24 anos, no seu trabalho, perder a sua vida em um trágico acidente que não só aconteceu com ela, como nós temos vários acidentes que acontecem na cidade de Anápolis, com as pessoas que dirigem aqui dentro embriagado. O cidadão estava muito embriagado. E agora, recebi aqui uma resposta do delegado Dr. Manuel Banderique, aonde o crime agora que está sendo investigado por ele, pela ADICT, a Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito na cidade de Anápolis, que agora, aonde ele estará respondendo pelo crime embriaguez ao volante, agora com a morte da a nossa amiga saudosa Rafaela Antonelli, também responderá agora por homicídio doloso. Eu queria deixar aqui um pedido ao cidadão. Eu muito falo aqui na tribuna, eu não tenho nada contra quem bebe, mas quando ele bebe, ele sabe que ele não pode dirigir, porque agora ele vai responder por um crime que ele assumiu a responsabilidade de dirigir embriagado. E na nossa cidade de Anápolis nós temos visto, eu disse aqui no ano de 2018, finalizando o ano, nós perdemos aqui na cidade de Anápolis, dentro de Anápolis, 81 pessoas faleceu na questão de embriaguez ao volante. Mais de 2 mil pessoas ficaram com sequela. Vereador Lélio, se essas pessoas pensassem bem, pensaria duas vezes antes de pegar um volante após envolver-se com bebida alcoólica. Agora está lá o moço sem a esposa, a família perdeu a jovem perdeu a sua vida. E nós vimos aqui num ato, hoje comemorando o dia da técnica de enfermagem, esta mulher, esta jovem, doando agora o seu esposo, assinando o documento, fazendo a doação de seus órgãos para salvar vidas, até na sua morte, Rafaela Antonelli, salvando vidas, doando os seus órgãos. Isso é muito doído, senhor presidente. E eu quero pedir aqui atenção, pedido aqui também junto ao nosso líder do prefeito, Jackson Charles, Dominguinho, a Vossa Excelência, todos os vereadores. Eu acredito que o envolvimento maior do lado da CMTT, as nossas lombadas, aquilo que foi prometido, precisa de voltar. O povo está fazendo aqui no centro de Anápolis, lado de corrida. A gente sai de casa e não sabe se volta. Cidadão está normal dirigindo, aparece uma pessoa como esta, e entra de frente com o cidadão, ele tudo normal, perder a sua vida, o esposo pode ficar com sequela, que tristeza. Uma parte, ó senhor.
Sua fala, ela é bastante interessante, mas é bom fazer uma ressalva. Eu acredito que todos vocês vão concordar. Existe uma priorização da segurança pública para combater drogas, para combater furtos e roubos. Mas existe uma flexibilização e poucos investimentos para investimentos em acidentes nas ruas e nas estradas. Então a delegacia responsável, ela sofre esse problema até por falta de estrutura. Então eu acredito que é o momento do governo do Estado avaliar essa questão de poder fazer um investimento forte para estruturar a Polícia Civil no sentido que ela possa oferecer um serviço melhor e maior e também investir no trânsito, na fiscalização, na punição, que antigamente se tinha o policial coordenando os trânsitos, hoje não tem mais. Né? Então acho que falta realmente avaliar isso aí, porque realmente acidente de trânsito tem causado um prejuízo muito grande às vidas das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Olha, se não tivesse opção para a pessoa andar, mas tem aí hoje os Uber da vida, né? Então, senhor presidente, fica aqui o meu pedido e o meu agradecimento a esta família, ao senhor João Eduardo, que é o esposo da Rafaela, por permitir, João Eduardo, que fizesse a doação dos órgãos da sua esposa no dia em que é comemorado o dia da técnica de enfermagem. Ela que deu a sua vida trabalhando no Hospital Evangélico e agora, depois de morte, salvando vida com seus órgãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que esse povo que toma água que o passarinho não bebe, põe na mente que se fizer isso, vai assumir e pode fazer como vai responder agora o rapaz como homicídio doloso, porque assumiu a direção perigosa e sabendo que não podia fazer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente Leandro Ribeiro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, demais pessoas aqui presentes no plenário. Quero abordar aqui, vereadores, a despeito da agenda positiva que nós tivemos, sobretudo na semana passada, com as informações advindas da CODEGO. Uma agenda positiva firmada sobretudo na demonstração de compromisso com o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, em especial com a cidade de Anápolis. Nós sabemos que, vereador Leandro, não é fácil atrair empresas, investimentos para o interior, para os locais longínquos do grande centro comercial econômico que é Rio São Paulo. E não tem sido fácil, certamente, essa atração de investimentos. Mas foi feito por parte da CODEG uma força-tarefa, no sentido de vir até a Aldaia e apresentar aí os trabalhos realizados durante esse primeiro ano do governo Ronaldo Caiado. E nós tivemos ali, de concreto, a apresentação de vários pontos positivos, especialmente a divulgação de instalação de novas empresas, 5 novas empresas, e a ampliação da já empresa reconhecida internacionalmente, Geolab, o que, por sinal, vai gerar aí em torno de 3 mil diretos, empregos diretos e indiretos. Nós tivemos também a informação da regularização de áreas, da pavimentação asfáltica, da instalação de ponto de ônibus, do desassoreamento do ponto de captação da ETA, ou seja, do tratamento da estação de tratamento de água, da estação de tratamento de esgoto. As informações também pertinentes do preparo para a continuidade da obra do anel viário, inclusive que estou aqui com o ofício em mãos, informando que 47% da obra está concluída e que 53% será retomado com os novos projetos. Ou seja, a Codeco esteve, inclusive, prestando nessa casa informações através do seu gestor, Márcio Cabral, que aqui esteve, junto com o diretor administrativo Carlos César, apontando e prestando de forma clara e com transparência todas as informações. E tudo isso, creio que nós reconhecemos como uma agenda positiva para a cidade, né? Investimentos. Na semana passada, propriamente dito, nós tivemos um anúncio, o decreto do governo estadual, onde foi confirmada a transferência, vereador Jacques, de 87 alqueiros da plataforma logística para a Codego. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é propiciar, vereador Tere Júnior, o aumento de áreas para atrair novas empresas, investimentos, renda e emprego para a cidade de Anápolis e o estado de Goiás. Agora, o que me preocupa, vereador Tere Júnior, é que tudo isso foi devidamente publicado aqui nessa casa, inclusive pelo próprio deputado estadual que aqui esteve, Hamilton Filho, também amplamente prestigiado ali pelo próprio vice-prefeito Márcio Canto, que também representou ali o prefeito municipal, também repercutido na TV em Anguera, ou seja, uma agenda positiva que tem que ser comemorada. Mas o que me causou estranheza, e aí eu digo aqui também no mesmo sentido da fala do nosso colega vereador Pedro Mariana, é a fala de alguns empresários, especificamente do que compõe o Fórum Empresarial, que no momento em que deveria se convergir as forças, o que é uma fala de uma pessoa respeitável no meio empresarial, no momento em que devia se comemorar a agenda positiva, a fala é justamente na contramão disso tudo. Na contramão de reconhecer que com toda a dificuldade do primeiro ano de início do mandato do governador Ronaldo Caiado, houve um investimento, houve esforços para que a Codeco pudesse trazer ao Daia concretamente situações positivas. E isso foi confirmado agora com essa publicação, anúncio da instalação dessas empresas, ampliação da Geolab e também com a transferência de 87 alqueiros para o Daia. Ora, veja bem, regularização fundiária é uma situação burocrática, demora. E em um ano e meio, conseguir se transferir 87 alqueiros já é de se comemorar. Nós sabemos que o Daia não depende, sobretudo especificamente, de asfalto, de ponto de ônibus, mas são condições mínimas para que os trabalhadores e para que as empresas tenham a estrutura mínima necessária para se instalar naquele local. Nós sabemos que o que mais necessita é a área para instalação de investidores, novas empresas, para gerar riqueza, renda e emprego para o estado de Goiás, sobretudo para Anápolis. Então, eu estou dizendo isso que, infelizmente, houve uma repercussão negativa da fala do empresário, né? E aí nós precisamos saber se ele falou, como representante, vereador Tese, do Fórum Empresarial, como representante da CIA, ou como secretário municipal de Indústria e Comércio. Nós respeitamos que é uma pessoa do meio empresarial, que tem uma fala que pesa, sobretudo, o meio econômico. Reconhecemos o trabalho, mas eu acho que nesse momento, vereador Leandro, era importante que convergíssemos a força empresarial com o poder público municipal e estadual. É isso que o Estado está precisando, sobretudo nesse período que nós estamos atravessando de retrocesso econômico. Reconhecer que a Codeco, talvez, Télio Júnior, nunca teve tanto de portas abertas ao município de Anápolis. A Codeco, na verdade, administra um distrito industrial onde se tem ali investimentos que é grande parte do PIB estadual. E que nós estamos tendo agora portas abertas e ela está agindo com transparência, né? Muitas situações que dependiam, inclusive, começadas no governo anterior, estão sendo concretizadas. Mas, nesse momento, é importante que o Fórum Empresarial e que, sobretudo, também o secretário de Indústria e Comércio, que é uma pessoa que tem credibilidade, que sua voz ecoa, tenha sintonia, porque há uma sintonia entre o governo municipal e estadual. Há de se reconhecer que nesses 18 meses não é fácil concretizar tudo que estava pendente. Sobretudo, nós temos aí praticamente 4 meses sob efeito de pandemia e de retrocesso econômico. Mesmo assim, conseguiu-se trazer concretamente posições concretas e positivas para o DAIA. Não apenas na questão de infraestrutura da malha viária, de instalação de pontos de ônibus, de criação de postos artesianos, de desassoreamento. Mas o que é mais importante, que o empresário também cobra, que é, sobretudo, a atração de investimentos. E esse é o mote que eu percebi no novo, na gestão da Codego. E é o que nós queremos,
vereador,
que haja sintonia entre a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e, sobretudo, com a Codego. Porque eu tenho certeza que o governo municipal e estadual estão alinhados nesse propósito. Então, a fala do secretário, ou como membro do Fórum Empresarial, ou como membro da CIA, ela precisa realmente ter uma sintonia, porque causa uma divergência. E isso ecoa. Isso, ao invés de atrair, vereador Jacques, que de forma correta aqui, soube expor muito bem o posicionamento do município em relação à Codego, mas essa fala causa o quê? Uma discórdia e gera uma insegurança nos investidores. Que no momento que temos uma agenda positiva para o município, onde se amplia áreas, onde se tem a perspectiva de atrair novas empresas, o secretário de Indústria e Comércio posiciona-se de forma crítica a isso, é ruim porque soa na contramão do entendimento do gestor municipal, prefeito Roberto Naves, do entendimento do governo estadual Ronaldo Caiado, e sobretudo, pode prejudicar toda essa soma de esforços, que é de atrair novos investidores, né, para a cidade, né, para o DAIA.
Uma parte, vereador.
Vou dar uma parte primeiramente, vereador, aqui para o Télio Júnior, que pediu.
Uma parte, vereador.
Lembrando que é apenas 50 segundos.
Eu quero parabenizar vossa fala, justamente, e na mesma linha, que o melhor caminho é a união com o prefeito Roberto Naves, governador Ronaldo Caiado, empresários, associações, e não é diferente o que a Codego tem feito. Então, Marcos Cabral esteve aqui, é um carinho com a cidade de Anápolis. Ontem eu estive lá, fui muito bem recebido pelo diretor administrativo, pelo Jorge, pelo Carlos Toledo. Marcos Cabral me ligou na hora. Então, com certeza, os empresários estão tendo esse espaço. E esse momento é como o senhor tem colocado aí, o nosso líder Jacques tem colocado, os olhares estão para uma pandemia enfrentada, de enfrentamento, onde nós estamos fazendo de tudo para a economia não parar. Então, o senhor faz uma parte, fala, vereador, parabenizar.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Uma apenas parte. Para concluir, presidente Leandro, 30 segundos. O que nós desejamos e clamamos, e aqui diretamente na pessoa do nosso líder, vereador Jackson Charles, interlocutor com o executivo, é que nós possamos ter uma convergência de entendimentos, que o secretário municipal de Indústria e Comércio, como secretário, como membro do Fórum Empresarial, da CIA, possa aproveitar desse momento, que nós estamos tendo, inclusive, um acesso facilitado e a transparência por parte da Codec, para somar forças, no sentido de atrair investimentos, para que nós tenhamos a conclusão do anel viário, para que nós tenhamos maiores condições estruturais para os empresários no DAIA, de forma a incrementar o emprego, gerar renda e o desenvolvimento econômico de Goiás, que eu tenho certeza que é também a pretensão do secretário, da CIA, do Fórum Empresarial, do prefeito municipal e do governo do estado de Goiás. Então, vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Presidente Leandro Ribeiro, colegas, imprensa, queridos telespectadores, eu trago na manhã desta quarta-feira uma solicitação de revisão. Nós da Comissão de Indústria e Comércio, estive ontem à noite, por volta de 8h30, às 20h30, reunido com representantes, porque nós não podemos fazer reunião com aglomerações, então foi apenas 2 representantes, da rede de estúdios de Pilates da cidade de Anápolis, Américo. E ali foram representados por fisioterapeutas, proprietários, né, em destaques. E com certeza eu trago à tribuna, Domingos Paulo, o que ali foi solicitado, visto que nós entendemos e parabenizamos o que o município tem feito em relação ao combate à pandemia. Estive vendo a live que o nosso governador Caiado fez, Thaís Souza, e a participação dos prefeitos. E a participação do nosso prefeito, Roberto Nasi, foi bem contundente, foi bem serena, fez a tarefa de casa. Hoje nós temos os leitos de UTI, nós temos aí a questão do Carmo, e com certeza, não quero usar, João da Luz, a palavra tranquilidade, porque estamos enfrentando a pandemia, mas e nos preocupa muito também a situação do entorno do DF, né, do entorno do DF, algumas cidades do norte que não têm UTI, e que nós podemos aí socorrê-las assim que for necessário. Queira ou não, a unidade Pirineus já é uma unidade base regionalizada. Então, nós temos esse dever. Mas o que a Repana, que é a rede de estúdios de Pilates de Anápolis, nos coloca, considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e do município, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, de outros agravos, ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção, recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal, é que nós podemos rever o protocolo 10, que são dos serviços não essenciais diversos, decretado pelo número 44.826, 27 de abril de 2020. Essenciais diversos. Vem por meio deste solicitar a revisão do protocolo 10, que é o protocolo de serviços não essenciais diversos, de estúdio Pilates Personal Trainer, deverão atender exclusivamente um paciente por horário pré-agendado para cada vez. A proposta de alteração, senhores parlamentares, é que o tópico primeiro de atendimento, os estúdios de Pilates deverão atender garantindo um distanciamento entre os pacientes e instrutores de 2 metros entre ambos. E eu estive em loco, Jackson Charles, e percebi que a maioria dos estúdios de Pilates possui essa estrutura física, professora Geli, esse distanciamento entre um aparelho e outro, e que não é no modelo de clínica, até onde o fisioterapeuta trabalha ali no máximo 4 pessoas e pode sim fazer um rodízio em que não repete na mesma sessão o mesmo aparelho. Tópico 2, da quantidade de pacientes. Estúdios de Pilates deverão limitar a quantidade de pacientes dentro do estúdio, sendo um paciente por cada 20 metros quadrados. Então, em vez de tirar a limitação de uma pessoa naquele estúdio grande, tem estúdio que é do tamanho desse plenário, e ali limitar uma pessoa, limitar por metro quadrado. E aí ficaria para cada 20 metros quadrados, sendo no máximo 4 pacientes por vez por aula. Então, reduzindo de 1 hora para 50 minutos, não voltaria para o mesmo aparelho, e assim por diante, e daria tempo de da higienização protocolar em que coloca o Ministério da Saúde, o decreto municipal. Isso, as justificativas, teve como orientações os conselhos federal, regional, COFITO, CREFITO 11, respectivamente, que autorizam o atendimento em grupo respeitando as restrições destacadas. necessidade de tratamento contínuo de pacientes encaminhados por médicos, porque senão a gente fica com uma atenção específica, única e pontual ao Covid, e outras patologias, Lélio, elas continuam na vida das pessoas. Então, as pessoas que usam hoje o Pilates, é porque já tem uma patologia diagnosticada por um ortopedista, pelo próprio fisioterapeuta, e que as sessões precisam continuar. Tendo essa restrição tão limitada, as pessoas vão ficar doentes. E isso pode, por outro lado da curva, ter o colapso aí de pessoas em casas doentes com outras patologias. A necessidade de tratamento contínuo de pacientes, com recomendação da prática de Pilates para alívio de dores crônicas, agudas, manutenção do tratamento de disfunção musculoesqueléticas, gerando a estes pacientes condicionamento físico e qualidade de vida. E possibilidade também justifica no atendimento de todos os alunos, pacientes ativos e com as necessidades citadas no item anterior, se mantida a restrição de um aluno só por vez, pois não há horas-aulas suficientes para atendimento da demanda. Então, com critério, finalizo, exigir de limitar um paciente por vez, independente do estado, do tamanho do estúdio, aliás, inviabiliza completamente a reabertura. Logo assim, geram receita insuficiente para arcar com o serviço a ser prestado e com os compromissos de funcionamento, sendo, vou colocar aqui 4 itens, que é o que está na carta deles: recolhimento de impostos, pagamentos de folha de funcionário, despesas fixas como água, luz, aluguel, internet, gastos com EPI e assim por diante. Ainda temos, por último, uma outra justificativa, que é em concordância com o protocolo 1, saúde, encontrado no endereço aqui citado, que remete ao site da Prefeitura de Anápolis, onde os serviços ambulatoriais eletivos, dentro do panorama de risco leve, seguindo suas orientações gerais. Então, com isso, o objetivo desta rede de atendimentos, onde assina mais de 35 estúdios de Pilates, é voltar à normalidade progressiva, não na sua normalidade total, mas progressiva, como todos os segmentos, no horário de aula, chegar do estúdio, tendo cuidado com o uso de máscaras, quantidade de pacientes, medidas adotadas, são mais de 10 medidas adotadas como mudança da sua rotina e assim por diante. Então, me desculpa, mas eu preciso finalizar. O estúdio, quero aqui cumprimentar aos profissionais que assinaram, em nome deles, todos os outros, a doutora Alessandra Lopes, Maraísa, que me atendeu, a Monize Mara, a Deise Franciele, Jennifer Carla, Nurian Jaslane, Ludmila Tavares, Flávia Moreira Zani, Thaís Carvalho Barros, Selmi Ferreira, a Silana Alencar, Vonei Marques, Isabela Coelho de Almeida, Mara Rúbia, Rayane Moreira, Wesley dos Santos Costa, Camille Fenato, Gabriel Caneto, Miriam Maris Cotrim, Raquel Lage, Stephanie Pires, Gabriela de Castro, Roberta Martins, Bruna Trajano, Diógenes Cruz, Daniele Neto, Ludmila Vargas, Charleston Maier, Thalissa Feitosa, Érica Clarinda, Stephanie Cipione, Capúcio Pilates. Ou seja, todos esses profissionais aguardam um posicionamento do Júlio, do Gúbio, da Secretaria de Saúde. Presidente, para concluir, eles estão já cientes, estou fazendo requerimento para ser aprovado, peço a ajuda dos senhores para aprovação, para que eles analisem para os próximos decretos, as próximas medidas, a flexibilização mediante o CREFITO, o conselho de cada um está regulamentando e orientando. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na verdade, não só a situação dos estúdios de Pilates, de academias, também das quadras poliesportivas, mas também dos bares e restaurantes e cerimoniais também já foram todos levados à vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, para que seja analisado na forma de que nós podemos começar uma flexibilização vertical, caso não aumente o caso de Covid-19 no nosso município. Então, não apenas o caso dos estúdios de Pilates, mas os demais nós já encaminhamos aos responsáveis para que a gente tenha êxito, obviamente, dentro da normalidade da situação epidemiológica da cidade, para que a gente possa estar atendendo aí as soluções trazidas por esses segmentos que estão realmente passando dificuldades. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador, vice-presidente, Luiz Santos Lacerda. Enquanto o pastor Valdir termina a higienização ali, antes do vice-presidente Luiz Santos Lacerda, quero dizer também que as escolas de línguas também fizeram um manifesto e também já foi encaminhado também à vigilância epidemiológica. Agora sim, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, a toda a mesa diretora aqui na pessoa do nosso presidente. Um bom dia a todos. Senhor presidente, alguns assuntos que nós praticamente fomos forçados a estar falando aqui na tribuna. E eu quero primeiro começar aqui, pastor Elias tocou no assunto aqui dessa moça que faleceu ali, a Rafaela, lamentar profundamente, porque não é a primeira vez, inclusive, que acontece é acidente com morte ali naquele ponto. Ali tem uma sinalização, mas precisa da CMTT, já que o motorista é irresponsável e não obedece a sinalização, precisa dar uma reforçada ali. Ali tem uma placa falando que é para seguir reto, mas muita gente faz aquele gato ali, inclusive atrapalhando o trânsito ali dos que vêm atrás. Foi ali nesse cruzamento aqui da Contorno, foi aqui que aconteceu, né? E ali não é a primeira vez, nós já perdemos ali outras vidas, os motoristas ali não têm obedecido aquilo ali, feito aquela conversão indevida ali. Precisa da CMTT sinalizar melhor ali, inclusive. Está sinalizado, mas já que o povo não respeita a lei, precisa fazer uma sinalização mais adequada ali para evitar esse tipo de acidente, inclusive com morte. Lamentar também pelo falecimento dessa moça, Rafaela, que infelizmente perdeu a vida ali. Senhor presidente, mas quero voltar aqui no assunto. Nós fizemos aqui aquela moção de repúdio, aquele projeto de lei, vereador Jackson Charles, e vereador Ederson Lopes, foram secretários aí do meio ambiente aí da cidade, vai entender bem o que, que nós estamos falando aqui. Porque nós fizemos aquela moção de repúdio, assinada por todos os vereadores, inclusive que caiu muito bem aí, a Câmara Municipal fazendo a parte dela, em relação a esse assunto. Mas eu quero voltar aqui, e não tem nada contra esse deputado Alisson Lima, deixar claro para ele, inclusive, parece que ele tem tomado algumas medidas acertadas lá, mas nessa daqui, ele foi muito infeliz, e eu quero voltar ao assunto aqui para explicar os detalhes. Por que que nós repudiamos, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, por que que nós repudiamos esse projeto de lei do deputado? Observe, e como o povo tem perguntado para nós por que que a Câmara repudia, por que que a Câmara não quer, às vezes a gente escuta isso aí, eu vou trazer aqui os detalhes dessa lei. Na realidade, o que que ele altera? Ele altera a lei 139, de 22 de janeiro de 2018, que criou a região metropolitana de Goiânia, que cria a região metropolitana de Goiânia e determina quais as funções, quais as prerrogativas que tem essa cidade da região metropolitana de Goiânia. Aí que vem os detalhes. Primeiro, que a única coisa que ela altera na lei, essa lei ela tem vários artigos. A única coisa que ela altera na lei é o artigo 1º, colocando Anápolis na região metropolitana de Goiânia. É só isso. Mas tem vários outros artigos na lei que aí ou ele não leu a lei que ele está alterando, ele não chegou nem a ler a própria lei que ele está alterando, ou então ele fez de sacanagem mesmo com a cidade de Anápolis. se ele conhece detalhes da lei que ele está alterando e manteve todo o resto da lei e alterou só o artigo 1º, que inclui Anápolis na região metropolitana de Goiânia, aí ele está de sacanagem. Porque o artigo 1º fala só disso. Do que é a região metropolitana de Goiânia, instituída para integrar, organizar, planejar, executar as funções públicas de interesse comum, compreendida pelos municípios de... Aí vem, os municípios que compõem a região metropolitana. De Abadia, de Aparecida, Abadia de Goiás, até Trindade, terminar aqui em Trindade. São 20 municípios que compõem a região. Ele só alterou o artigo 1º, que inclui Anápolis na região metropolitana de Goiânia. Mas lá na frente, aí que vem aonde que ele fez a sacanagem com a Anápolis. Para gerir tudo isso, tanto da parte... existe um conselho, que é o CODEMETRO. O CODEMETRO é o conselho responsável por tomar as decisões, presidente, inerentes à região metropolitana de Goiânia, em tudo, saneamento básico, inclusive na parte de saneamento básico, então, é que a ANAP vai sanear... Então, o CODEMETRO é que toma as decisões, é que delibera sobre o que, vai acontecer na região metropolitana de Goiânia. Aí que vem que eu acho que ele não leu o resto da lei, ou ele fez de sacanagem com a ANAP. O CODEMETRO, composto por 29 conselheiros, composto assim, o 20 são os prefeitos, 20 conselheiros são os prefeitos da cidade que compõem a região metropolitana, e aí nem nisso também ele soube alterar a lei, porque aí passa para 21, ele manteve os 29 do mesmo jeito. São 29 conselheiros, 20 dos prefeitos, mais o governador de estado, governador do estado também é um dos conselheiros, e 4 conselheiros do Poder Legislativo e 4 conselheiros da sociedade civil. Então, um total de 29. 20 prefeitos da região metropolitana, o governador 21, 4 do Poder Legislativo e 4 da sociedade civil, 29. Do Poder Legislativo, aí que já começa a sacanagem com a Anápolis, e ele não alterou nada. Do Poder Legislativo é um indicado pela Assembleia Legislativa, um indicado pela Câmara Municipal de Goiânia, e um indicado pela Câmara de Aparecida, e mais um conselheiro, esses os 4 do Poder Legislativo, indicado pelas 20 outras cidades que compõem a região metropolitana. Essa parte aqui, total de 29 conselheiros. Então aqui, no conselho aqui já estava de fora de tudo, não entra fora o fato de entrar só com o conselheiro do prefeito, né? Tal. E aí que vem a outra sacanagem aqui. Esses conselheiros, eles têm um poder de voto distribuído assim, para chegar num total de 100% de voto. Você
poderia ler os outros conselheiros da sociedade organizada, por favor?
Não, aqui é só a composição do conselho, não tem...
Sim, composição do conselho. Ainda ficaram 4 de fora aí, da sociedade organizada.
Da sociedade organizada, que eu nem anotei qual, mas é do sindicato, das empresas. Só 4, isso. 4 da sociedade civil, indicado por empresário, sindicatos e por aí. Eu nem anotei aqui, mas é isso, porque não vem tanto ao caso. Mas são 4 dos 29, 4 indicados pela sociedade civil. Eu estou pondo aqui os que são indicados pelo Poder Legislativo, de responsabilidade do Poder Legislativo, porque tem a Assembleia, a Câmara de Goiânia, a Câmara de Aparecida e as demais cidades, e a ANAP já fica fora. Porque nessas nos outros 4 não entra prefeito, não entra nada, é sociedade civil mesmo. Então tá, então a ANAP já é prejudicada aqui no Conselho. Agora vejam, senhores, o peso do Conselho. Aí eles transformam esses 29 conselheiros em 100% de voto. O governador do estado, o voto do governador aí não é o governo, governador mesmo. O voto do governador do estado corresponde a ter um peso de 15% no conselho. O prefeito de Goiânia, isso está na lei aqui, na lei que está na minha mão, que foi aprovado criando a região metropolitana. Não é eu que estou inventando, não. O prefeito de Goiânia, o voto do prefeito de Goiânia, tem um peso de 35%. Ou seja, se juntar o voto do governo do estado, do governador do estado, com o do prefeito de Goiânia, já dá 50% dos votos. Junta mais um de um prefeito de qualquer outro dos outros 20 municípios, já dá 51 e já pode decidir, inclusive, por ANAP e tal, e pronto. Daí já começa. Aí que vem, nessa lei que não foi alterada, aí Aparecida de Goiânia tem 8% dos votos nesse conselho. Senador Canedo, 7%, que dá 15%. E 20% para os demais prefeitos. A NAP ficaria incluída nos 20% de mais 20 prefeitos, ou seja, 1%. O peso que a NAP teria no conselho seria, e ele não alterou nada no resto da lei, seria o mesmo peso que tem em Goianá, Teresópolis, tá? E essas cidades aí, que juntando tudo não dá a população de Anápolis. Então, precisa, eu estou mostrando isso para ver que ou o deputado não leu a lei que ele está incluindo Anápolis lá na região metropolitana, ou então ele fez de sacanagem mesmo, porque ele só altera esse item, incluindo Anápolis na região metropolitana de Goiânia, e não muda mais nada em relação a isso. Ou seja, aí os votos do Poder Legislativo, desses quatro conselheiros do Poder Legislativo, representa 10% do peso de voto, e os votos da sociedade civil, que o nosso colega Jackson Charles perguntou, representa 5%. Aí dá um total de 100%. Mas o interessante é isso, Prefeitura de Goiânia, Prefeito de Goiânia, tem 35% o peso do voto dele, a NAP teria 1%, e olha lá, porque agora com 21 municípios ainda cai mais ainda, são 20% e agora vai ter 21 municípios. Nem nisso aí ele não soube fazer a conta também. Então, assim, uma lei absurda, totalmente mal feita, sem sequer ele ler o que que está escrito no restante da lei. Então, eu estou falando isso para os senhores para mostrar que a nossa nota de repúdio, ela tem, sim, sentido e muito. E depois tem mais coisa aqui que eu ia falar, vereador Jackson Chay, mas o tempo acabou. Se for, então, partir aqui para um item aqui de saneamento básico que diz respeito à região metropolitana de Goiânia, aí que nós íamos ver o tanto que a NAP seria realmente prejudicada mesmo. Que a NAP ia carregar nas costas aqui, em relação ao abastecimento de água e tratamento de esgoto, praticamente toda a região metropolitana de Goiânia, tendo direito a 1% dos votos no conselho. Vocês veem que absurdo. Então, por isso, nós temos que realmente repudiar essa lei. Obrigado, presidente. É boa palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento aqui todos os senhores e vereadoras e vereadores na pessoa da minha querida amiga vereadora Thaís. Quero fazer um cumprimento especial e carinhoso à nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações e também à nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos. Cumprimentar a todos que nos assistem através do canal 10 UniTV da NET. E também que nos assista através do YouTube, por meio de nosso site. Cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester News 105,7. Cumprimentar a imprensa que cobre a Câmara nessa manhã. Senhor Presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, antes de adentrar a minha fala, eu quero aqui fazer duas colocações e uma posição na condição de líder do governo nessa casa, com relação à colocação e à fala do vereador Jean aqui, quando o vereador Jean mencionou a infelicidade do comentário feito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, dizendo que ele estava falando como, não estava falando como secretário. Eu quero dizer ao senhor, vereador Jean, que não é o sentimento do prefeito Alberto Naves, e que eu penso que o secretário tem que revestir, de qualquer maneira, do cargo de secretário e colocar-se no seu lugar. E opiniões dessa natureza seja feita por outra pessoa e não por ele. Então, eu quero dizer ao senhor que a relação do governo do Estado e do governo municipal são relações respeitosas e relações de crescimento para a cidade e para o Estado. Portanto, não comunga a opinião do prefeito Roberto Naves e nem do líder do governo nessa casa. Eu quero... Nessa manhã, a gente fala tanto aqui de coisas ruins e às vezes a gente esquece de destacar as coisas boas que acontecem na nossa cidade. Hoje tem uma lei de minha autoria que
que vai ser votada nessa casa. Ela trata de uma lei que dá nome a uma praça, a senhora Ana Maria Alves Elias. E aí eu quero aqui, senhor presidente, discorrer um pouco aqui, bem sucintamente, do histórico da dona Ana para chegar aonde nós queremos chegar. A dona Ana Maria Alves nasceu de parteira em 14 de julho de 1959, na zona rural de Anápolis. Filha mais velha de 6 irmãos, desde pequena ajudava a mãe na labuta das filhas, cuidando das irmãs, dos irmãos mais novos. Dona Ana cresceu e casou-se em 1975. Aos 16 anos de idade, com Antônio Ribeiro Elias. Dessa relação, a família cresceu e nasceu um filho em 1982. Maxwell Alves Elias, filho de Dona Ana e do senhor Antônio Ribeiro Elias, com certeza pessoa conhecida do presidente Leandro Ribeiro, cresceu vendo o exemplo da mãe, honesta, de muita fé, trabalhadora e determinada. E o seu exemplo de tudo isso fez com que o seu filho seguisse os seus passos desde pequeno. Ele, vendo as dificuldades da mãe, sonhava um dia em ser empresário e se tornar um grande empresário em nossa cidade. Pois bem, ele iniciou a sua trajetória de empresário vendendo geladinho. Posteriormente, colhendo mexericas no seu pomar da sua casa e vendendo também para as pessoas nas ruas. Em 2003, a família resolveu trabalhar com vendas de cosméticos na porta a porta das casas. Em 2007, diante de um cenário otimista, o filho, Maxwell, teve a ideia de construir uma pequena indústria. Dona Ana Maria ficou confiante e apoiou o negócio do filho. Apoiado, o filho trabalhando com a sua mãe ao seu lado, em 2009 inicia-se as atividades na Fabril. Com grande sucesso, a empresa que crescia ano a ano. Em novembro de 2010, Dona Ana Maria descobriu que estaria acometida de um câncer e já estava em estado avançado. Em 2010, Dona Ana descobriu que estaria com câncer e em 2011, de tanta luta, após muita luta, ela veio a falecer. Mas o que que eu quero com esta fala? Eu estou falando de uma lei que vai ser aprovada, deve ser aprovada aqui hoje, dando o nome de uma praça à Dona Ana, que nada mais, nada menos, é mãe do nosso amigo anapolino Maxwell Alves Elias, que é o empresário que instituiu na cidade de Anápolis uma grande empresa que é a Bioextinto. Empresa hoje que dá empregos, emprega cerca de 450 funcionários diretos e mais aí pelo menos uns 200 a 250 indiretos, que teve um papel importante nesse processo do coronavírus, quando começou a fabricar rapidamente o tal do álcool gel que faltava nas prateleiras. Portanto, eu quero dar esse sentido ao nome que nós vamos dar essa praça e o porquê que nós vamos dar um nome a essa praça. Essa praça que levará o nome da Dona Ana, se Deus quiser, ela é fruto de uma aplicação feita pela Secretaria, e aí diga-se passagem, foi um dos últimos projetos que eu tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Habitação, onde, na ampliação da empresa Bioextinto e também na criação de uma nova indústria que será instalada ali na BR-153, próximo ao nosso novo mini-daia municipal, houve, a lei exige algumas compensações. Dentre essas compensações está o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e também o RIT, que é o Relatório de Impacto de Trânsito. Esses dois itens estão oferecendo, através da empresa Bioextinto, que teve como matriarca a dona Ana Maria Alves Elias, que é mãe do nosso companheiro empresário, Maxwell Alves Elias, através do EIVE e do RIT, da ampliação da sua empresa, será construída esta linda praça ali, nas proximidades da Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai. Um local onde pouco chegou os equipamentos públicos e onde há uma determinação, uma orientação do Ministério Público para que todas as compensações ambientais, tanto de EIVE quanto de RIT, ou qualquer uma outra compensação, sejam aplicadas na mesma região onde ela sofrerá um impacto. Diante disso, eu quero aqui, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, da minha satisfação, de poder, através de uma consulta popular, através de um abaixo assinado por vários moradores da região, recomendando o nome da dona Ana Maria Alves Elias, para levar o nome dessa linda praça, que será construída com recursos de compensação ambiental, pagas.
Uma parte,
vereador Jean.
Obrigado, vereador Jackson. Quero apresentá-lo pelo imediato posicionamento acerca da nossa fala, em relação à sintonia e o entendimento do Executivo Municipal em relação à CODEGO. Isso é bom, porque nós queremos que as arestas sejam aparadas e que haja realmente uma força convergente para a cidade, no sentido do crescimento da cidade e do Estado. Também quero cumprimentá-lo, porque, de forma pertinente, a escolha de nomes de pessoas que têm histórico e ligação direta com o crescimento da cidade de Anápolis, sobretudo, nesse caso, com a região, uma região afastada da cidade, onde esse investidor, esse empresário, teve uma visão, instalou sua empresa, certamente gera ali centenas de empregos. Nada mais justo que contemplar uma área pública municipal com alguém que acreditou no local e que realmente faz jus ao nome. Parabéns, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Finalizando, presidente, eu quero aqui dizer que na manhã de hoje, nós não estamos aqui meramente dando nome a uma praça em nome de uma cidadã napolina. Nós estamos aqui informando que a região do Monte Sinai receberá um equipamento público pago através de uma compensação ambiental que foi promovida pela ampliação da empresa Bioextinto na cidade de Anápolis, que com certeza melhorará e também ampliará as possibilidades de mais emprego para a nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Também cumprimentar o Maxwell da Bioextinto, um empreendedor nato, né, tocando o seu negócio de família e cada dia expandindo ainda mais o seu negócio, aumentando aí o mix dos seus produtos. Parabéns por gerar emprego e renda ao nosso município. Encerrando o espaço do grande expediente, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Tele Júnior, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos em votação.
Projeto de lei ordinária 052 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea, Alha 2, a ser comemorado anualmente no dia 5 de abril, da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 052 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, está em discussão. Em votação, votação simbólica.
Discutindo, presidente. Esse projeto está em segunda votação. É isso mesmo?
Discutindo.
Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Obrigado, presidente. Quero apenas parabenizar o autor. Não fiz a discussão na primeira votação, mas quero aqui parabenizar o sargento Anderson, que pelo momento que está aqui na Câmara, fazendo um excelente trabalho, principalmente de representatividade da base aérea. Então, tem tido aí admiração, presidente Leandro, comandante, de todos os oficiais, dos soldados, nós temos visto isso, a manifestação, e eu acho que esse é o caminho. Ele é integrante da corporação, é uma pessoa que passou por lá e criou muitos amigos, e com certeza é também a sua base eleitoral. Então, chegou aqui na casa, presidente Leandro, e não esqueceu da sua base eleitoral. Parabéns, sargento, por poder trazer aqui. E é aquilo, né? Era algo que precisava, muitos talvez pensaram, mas não agiram. E o senhor, pelo momento, passou aqui, fez igual o Edir Macedo. Muitos pensaram no Templo de Salomão, mas só um construiu. Então, o senhor, além de pensar, o senhor executou, colocou o projeto, e hoje, em segunda votação, vai ser aprovado aí com unanimidade.
Muito obrigado, caro vereador.
Obrigado, vereador Telly Júnior. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário para fazer a leitura do projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 049/2020, vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação da Praça Senhora Ana Maria Alves Elias, localizada no cruzamento da Avenida Monte Sinai e Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai das Providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 049/2020, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Verdade, já fizemos a discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Mas enquanto eu quero só reafirmar aqui que hoje nós não estamos apenas votando um projeto para dar nome a esta praça da dona Ana, e sim informando aí a população do Monte Sinai que eles receberão através desse exercício um lindo equipamento público, merecedor, um bairro que pouco recebe ou pouco recebeu ao longo dos anos, equipamentos públicos para melhorar a qualidade de vida da população. Devolvo a palavra. E aí eu gostaria de pedir a todos os meus companheiros para votarem favorável a esse projeto, que é na minha visão, é um reconhecimento e valorização de uma família tradicional na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, na discussão desse projeto da praça ali no Monte Sinai, primeiramente, dar meus parabéns ao vereador Jackson Charles e a toda a população ali do Monte Sinai, Jardim Promissão. É um bairro carente, que necessita. Todo mundo que passa por ali ou que vai ali conhece. É um lugar que, às vezes, é esquecido, mas agora é lembrado, né? E que bom que o nosso amigo lá pôde colocar esse à disposição para construir, que é o Maxwell, da Bioextinto. E também agora concedendo o nome da sua mãe para que fique ali na praça. Parabéns a todos e aos moradores ali que vão receber esse benefício.
Obrigado, discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, eu queria só fazer uma observação e eu gostaria até que o nobre colega vereador Jackson Charles pudesse dar esse detalhe para nós. Essa obra já começou, já está em andamento. Como é que é isso? Porque a nova lei que foi aprovada aqui nessa casa só pode dar nome a um orador público depois de estar pelo menos 40% já adiantado para poder entregar. Porque antigamente tinha áreas públicas que dava nome de construção de praça ou de escola e passava-se 10, 15, 20 anos e não era construída. A gente fez uma regulamentação dessa lei aqui na casa, onde para poder dar nome ao orador público tem que estar aí no mínimo 40% já em fase já final. Eu gostaria que o vereador pudesse nos informar.
Essa observação colocada, ela trata-se de recursos advindos do município, com medo de não acontecer, obviamente, a construção.
para a continuidade da elaboração do processo de compensação, há a necessidade de definir o local para a aplicação do recurso. O recurso já está em caixa, é uma compensação ambiental e não tem como deixar de acontecer em função disso. Então, o projeto já está pronto e para que ele esteja continuidade, início e finalização, que eu acredito que não demora 40 dias para iniciar e fazer, por se tratar de uma... não haverá licitação, pois é uma empresa privada que vai fazer. Então, não há nenhum problema nesse sentido e, para dar continuidade ao processo de compensação ambiental, há necessidade do nome. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, secretário vereador Jacques, pela explicação. Na sequência, Jean Carlos, ainda na discussão.
Obrigado, presidente. Em relação ao Monte Sinai, comemorar com certeza essa construção da quadra dessa praça e reconhecer que é um bairro que há muito tempo merecia e aguardava investimentos. Nós teremos agora também o asfaltamento das vias que restam lá naquele local. E eu quero aqui, né, cumprimentar o vereador Jacques pela iniciativa e também dizer em nome dos moradores daquela região que nós estamos atentos às demandas daquela região, do Monte Sinai, do setor Promissão, aquele próximo lá de frente, que é o Santos Dumont, e outros tantos, para que nós possamos realmente destinar benefícios, como é o caso que o prefeito agora deu a ordem de serviço também para asfaltamento do Monte Sinai. E eu quero aqui reconhecer também um morador lá que é incansável defensor daquele local, que é o Abimael, e ele também certamente estará comemorando essa praça, vereador Jacques. E esperamos que o mais breve possível aquele bairro ainda tenha mais outros benefícios. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Jackson por essa homenagem. Também conheço o Maxwell, conheço a Bioextintor, e realmente é uma justa homenagem. E, inclusive, a Bioextintor, ela é a responsável pelo desenvolvimento daquela região, a região que durante muito tempo ficou esquecida. O prefeito Roberto tem dado atenção especial à região e uma das grandes, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico, pela empregabilidade na região ali do Monte Sinai, Santos Dumont, é justamente a indústria Bioextintor. Então, parabenizando aqui o Maxwell pelo seu empreendedorismo, pela sua contribuição ao combate agora ao coronavírus com a fabricação dos álcool em gel. Agora eu quero só relatar aqui, senhor presidente, até a lei do vereador Domingos Paula, que foi aprovada nessa casa. É importante atenção com relação a isso. Eu fui o relator na CCJ, e o meu relato na CCJ é o seguinte: trata-se de projeto constitucional e legal, portanto somos favoráveis à sua aprovação, desde que o homenageado atenda às imposições previstas na lei 4.068, de 11 de março de 2020. É uma lei agora, do mês passado, foi sancionada pelo prefeito no último mês. Por isso que nós pedimos para que atendesse às prerrogativas. E o vereador Domingos está correto, porque no artigo 2º diz assim, no artigo 3º, para... Deixa eu ver aqui qual que é... Fala do prazo. Isso, artigo 2º, vereador Jackson. É uma lei que foi sancionada pelo prefeito agora, dia 11 de março de 2020. Diz assim, ó: fica instituído no âmbito do município de Anápolis que as denominações das obras públicas cujas construções não tenham sido iniciadas e ou as construções inacabadas sejam a sua denominação consolidada um mês antes da efetiva conclusão. Então, eu acho que a homenagem é justa, a pessoa merece. O filho, o Maxwell, tem esse mérito e nós temos esse desejo de fazer essa homenagem. Só que se for aprovada do jeito que está, eu tenho algumas homenagens para se fazer também em locais que vão ter praças. O vereador Jacques, como ex-secretário, ele sabe disso. Existem algumas praças programadas em alguns locais, em que eu até já conversei com ele em off, que eu tenho já algumas pessoas para que eu possa homenagear. Eu estou aguardando... iniciar as obras para que eu possa fazer a homenagem. Quero passar essa situação aqui para os nobres pares. Não sei se tem alguma solução para que possamos fazer na sessão, uma vez que já iniciou a discussão. É só essa preocupação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson.
Por se tratar de obra particular, presidente, e que não cabe, não foi citada ali a questão de recursos privados, e que para a conclusão da obra há necessidade de ter o nome da praça para poder, inclusive, fazer parte e ser citada na obra, eu penso que o plenário pode definir e votar em caráter excepcional, que em nada vai influenciar no processo.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Ederson.
Eu quero acatar essa recomendação do vereador Jackson, para ficar claro para todos os pares. Então, essa é uma obra de um termo de ajuste de conduta, e que, para que esse termo fosse ajustado, ficou acordada a homenagem merecida. Então, é um caso específico. Fique claro para todos os pares que esse caso é um caso específico, e os demais casos das obras de praças, temos que acatar a lei de autoria do vereador Domingos, sancionada pelo prefeito Roberto, de aguardar o início das obras, para que não crie uma celeuma aqui nessa casa. Então, eu acato aqui a recomendação do vereador Jackson, com a concordância, inclusive, ali do vereador Domingos, vereador Jean. Então, eu já manifesto aqui meu voto favorável a esse projeto.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, Pedro Mariano.
Também, em ordem de discutir o projeto, eu quero cumprimentar estar aqui presente no plenário, o doutor José Fernando, um dos médicos humanitários que tem na cidade de Anápolis, um excelente profissional. Acima de tudo, o senhor é muito humanitário, viu, doutor José Fernando? Senhor, também eu vou acompanhar o raciocínio do companheiro do Democrata, o Jean Carlos, do Éder Lopes, que fez essa explanação, também do Domingo. Então, eu vou estar a favor do projeto. Eu acho que é a justa homenagem, viu, Jacques? Parabéns. Uma praça é bem-vinda, uma referência, principalmente aquele bairro. Sempre, nunca foi lembrado, como está sendo a lembrada agora. Devolvo a palavra, a favor, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Registrando a presença em plenário, doutor Zé Fernandes, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Ainda na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu também quero ressaltar, e até comentava aqui, comentei com a vereadora Thaís, com o vereador Ederson, a respeito da lei aprovada nesta casa do vereador Domingos. Isso vem mostrar que essa casa, sem dúvida nenhuma, é uma casa política e que nós respeitamos as leis, mas que há relevância, sem dúvida nenhuma, e o fato social que nos chama a atenção e isso que nos leva, sem dúvida nenhuma, a votar. É inegável, né, o benefício que essa praça trará para o setor, que não tem nenhuma benfeitoria ali do poder público municipal e de nenhuma ação ali que possa estar ali beneficiando aquela comunidade. E essa praça será muito útil. E também uma justa homenagem a esse empresário e por tudo que ele faz e tem demonstrado por nossa cidade. Mas é fato que, para construir a praça, não precisa, sem dúvida nenhuma, de dar o nome, né? Precisa apenas da garantia. Então, fica aí apenas a minha observação. Eu jamais votaria contra uma homenagem, uma justa homenagem, mas é bom que essa casa reflita para futuras ponderações a respeito da relevância dos projetos aqui, sobretudo a relevância social. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu sugiro que o vereador Domingos Paulo, autor dessa lei 4.068, sancionada em 11 de março, faça um aditivo nessa lei, colocando, vereador Domingos, que obras que beneficiam o município, a população, que sejam executadas com dotação orçamentária da iniciativa privada, possa dar-se o nome antes da conclusão, porque tem sua dotação garantida. Como o plenário é soberano, eu coloco em votação aos pares este caso específico de aprovação do nome desta praça Dona Ana, ali perto, ali na região do Monte Sinai. O plenário manifeste favorável ou contrário à aprovação do projeto de lei 49 de 2020. Os contrários se manifestem. Então, com unanimidade, parecer favorável do plenário, projeto de lei está aprovado. Passa a palavra ao secretário Ederson Lopes, passa a leitura dos requerimentos e moções.
Requerimento do vereador Sargento Anderson José, solicitando o serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Síria Elias, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de tapa-buraco na avenida Fernando Costa, esquina com a rua Carlinhos José Ribeiro, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviços de tapa-buraco na rua 2 e rua 5, ambas no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua das Mangueiras e rua Rodrigo Abreu Simões, rua das Seringueiras, rua Eucaliptos e demais ruas que apresentarem avarias no bairro Tangará. Ó, saiu lá da Jaiara e foi lá para o Tangará, hein? Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de limpeza e roçagem no antigo posto da polícia, localizado na rua Jonas Duarte, esquina com a rua Avenida Santo Antônio, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando limpeza e roçagem da praça localizada na rua Araxá, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Domingos... Aqui está Dominguinho do Cedro, é assim ainda? Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando campo de areia para área pública localizada na avenida Sérvio Túlio Jaime, esquina com a avenida Almiro de Amorim, no bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Américo, solicitando serviço de roçagem e limpeza na praça localizada em frente à paróquia Divino Pai Eterno, na rua Jonas Duarte, esquina com a avenida Santo Antônio, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a inclusão das equipes femininas da Várzea no Copão Miguel Skeff. O vereador, seu vereador João da Luz. Estou lendo o requerimento de vossa senhoria do dia 18 de maio. O senhor está solicitando a inclusão das equipes femininas de Várzea no Copão Miguel Skeff, com a distribuição de uniformes, bolas, troféus. Esse requerimento, o senhor quer que permaneça para votação? Vai ter o Copão Miguel Skeff? Tá bom. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a construção de uma escola cívico-militar no bairro Recanto do Sol ou adjacências, no município de Anápolis, da Altas Providências. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviços de tapa-buraco na rua Alameda dos Bosques, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Síria, bairro de Bandeiras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o bairro São José. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o bairro Dom Pedro II, especialmente na rua Eduardo Pereira. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando conclusão das obras da feira coberta do setor Vila Norte e a entrega da feira coberta de Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem na rua PB5, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando pintura, sinalização horizontal, instalação de placas educativas no cruzamento da rua 3 com a rua 28, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Sítio de Recreio Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco na avenida perimetral, bairro residencial Jardim das Flores. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco na rua 11, residencial Jardim das Flores. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando atenção do grupo Repana, Rede de Estúdios de Pilates de Anápolis, que são representados por profissionais fisioterapeutas. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando informações do andamento dos seguintes protocolos. 22856-2019, da rua 2, que são serviços... Secretaria de Obras, né? Não especifica o serviço, deve ser tapa-buraco. Rua 2, bairro Giovanni Braga... 585, Rua 1, bairro Giovanni Braga.
É asfalto.
E o protocolo 586-2020, Rua 2, bairro Giovanni Braga. Senhor presidente, são esses aí os requerimentos de hoje.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, moções e indicações lidas estão em discussão. Inicialmente, João da Luz, na sequência, João Feitosa.
Obrigado, presidente. Eu fiz esse requerimento mais para poder considerar o primeiro copão que aconteceu na cidade de Anápolis, que levou o nome de Miguel Skeff. Desde o primeiro ano, nós temos aqui lutado para incluir a várzea de futebol nos orçamentos do município. Nós fizemos aqui o requerimento solicitando o copão, que foi bem sucedido, e eu gostaria de repercutir rapidamente, parabenizando o prefeito Roberto Naves, parabenizando o Kim, nosso secretário. Inclusive, não teve nenhuma repercussão, não vi nenhuma repercussão com relação ao resultado do copão. É, nós tivemos o campeão de campo, foi o Força Jovem, teve a defesa menos vazada. Nós tivemos artilharia também, Israel, do Boa Vista. Bruno, Força Jovem, que fez 8 gols. O atleta destaque do Israel, do Boa Vista. No society nós tivemos a defesa menos vazada, que foi o Madureirinha. Artilharia também, o Roger, com 10 gols. Atleta destaque, a Dailton. Foi um sucesso esse copão. E teve distribuições de bola, de material esportivo. Teve um apoio do executivo para a várzea. Então eu queria ressaltar a importância disso. E foi só para o sexo masculino, a modalidade masculina. E nós estamos solicitando agora, com a esperança de que as coisas vão normalizar, nós estamos solicitando a inclusão do sexo feminino, que as mulheres também têm o direito de estar participando. E eu tenho certeza que nós vamos estar valorizando e incentivando esse esporte ainda na modalidade feminino. Então nós estamos colocando este requerimento para incentivar a prática esportiva do sexo feminino. Nós vamos com certeza valorizar e incrementar mais ainda essa prática esportiva. E eu tenho certeza também que dentro em breve nós estaremos voltando à normalidade. Até o presidente Bolsonaro falou assim: olha, eu sou atleta e eu tenho coragem de fazer o enfrentamento desse vírus. E a pessoa, quando ela está praticando esporte, ela com certeza ela tem imunidade muito melhor, e nós temos sim que está voltando à normalidade, e eu tenho esperança e tenho a visão de que dentro em breve estaremos aí incentivando e voltando à normalidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o requerimento que eu coloquei aí lá da Rua Síria, a Rua Síria é uma paralela avenida BR-153, e é o tempo inteiro, senhor presidente, principalmente que foi na época de chuva. Aí eu agradeço o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, que sempre tem tentado resolver aquele problema lá. Mas é um problema muito sério, que eu peço a atenção do secretário Francisco para poder estar olhando lá. Lá tem meus amigos lá, o Rangel, Dona Divina, a Cleusa, que mora naquela rua onde a gente sempre tem levado benefício para lá, questão propriamente de energia. Na época, Dona Divina nos procurou e a gente conseguimos fazer a extensão daquela rua lá, da Rua Síria. E agora um problema muito sério é a questão daquela quantidade de buraco que tem lá. Já estou fazendo uma baixa assinada, já entrei uma vez com requerimento com a Saneago para colocar água e fazer também a rede de esgoto naquela rua, naquela região. Então, assim, pede uma atenção especial lá para o secretário, que não tem furtado em estar ajudando, mas é tapa de buraco. Quando chega um tapa-buraco, quando chega a fazer um tapa-buraco lá, logo em seguida, no vereador Américo, que Vossa Excelência está lá, da região e sabe. Logo em seguida, tem problema acontecendo lá. Então, assim, a pedido dos meus colegas lá daquela região, que nós trabalhamos por a cidade de Anápolis, faz necessário um atendimento mais específico naquela rua. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela discussão dos requerimentos, senhor presidente, eu quero aqui dizer a toda a população que ontem nós trouxemos aqui a esta casa a moção na questão da conclusão das obras lá do Feirão, Vila Norte.
e também da entrega do feirão da Alexandrina, mas houve aquela intervenção, nós trouxemos através de requerimento. Mas eu quero crer que agora vai acontecer, porque é um entendimento que o nosso prefeito sabe que precisa, a população tanto necessita, e que vai ser entregue, sim, o feirão lá da Alexandrina e também o feirão da Vila Norte. E também, senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito dos outros requerimentos que nós temos feito, pedido ao nosso secretário de obra, ao Francisco Lacerda, na questão, ainda continua, do tapa-buraco, da necessidade que tem, que o povo da região leste, eu sei que tem uma programação feita, mas ele ficou de me passar a programação e até hoje. E nós somos muito cobrados naquela região, porque ele me disse que não deixaria mais a equipe chegar no local, fazer uma rua e ir embora, que agora vai chegar e fazer todo a região onde ele foi designado. Então, estou aguardando do nosso secretário para que nós possamos repassar à população da região leste a questão do tapa-buraco na região leste, Barra de Lourdes, Setor Tropical, Jardim Palmares, Ander e aquela região ali. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes.
Pela ordem, presidente.
Já está escrito aqui pela ordem, pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior, professora Geli, João Feitosa, pastor Elias e Lélio Alvarenga. Inicialmente, Tele Júnior.
Presidente, para poder fazer uma comunicação aos nobres pares, pela ordem, considerando a votação da LDO. Então, com certeza, a importância que tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, mas nós temos um organograma para tramitação desse projeto, onde exige a atenção dos nobres pares. Então, os vereadores têm que apresentar a emenda até amanhã, quinta-feira, às 17 horas. Então, pode ser protocolado no nosso gabinete, ou no próprio protocolo, na presidência também, conversamos ali, presidente, com o pessoal, Aline, da tarde, onde vai estar recebendo também, para facilitar os nobres vereadores. E no dia 27, na quarta-feira que vem, a reunião da Comissão de Finanças para apreciação e votação do parecer, onde vamos estar fazendo essa análise das emendas. Então, o nosso presidente da Comissão de Finanças, Pedro Mariano, pediu para a gente poder colocar todos os membros, quarta-feira que vem, dia 27, às 10 horas da manhã, a reunião. E as sessões que estão agendadas para a votação do projeto da LDO 2021, que vai ser dia 2 do mês que vem, e dia 3, terça e quarta, primeira e segunda votação, respectivamente. Então, que os senhores não percam esses prazos, que é muito importante, que as bases eleitorais e as próprias eleitores, cidadãos, procurem seus vereadores para poder fazer aí as intervenções e a apresentação das emendas, que o prazo vence amanhã, quinta-feira, até às 17 horas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereadora professora Geli, pela liderança do PT.
Obrigada, presidente. Presidente, hoje, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo. Não foi possível falar no grande expediente, mas eu não posso deixar aqui de manifestar, né, as minhas felicitações a todos os pedagogos. Essa profissão que eu escolhi, que a minha primeira formação foi direito, mas eu escolhi fazer pedagogia pelo amor que eu tenho à educação. Nelson Mandela tem uma frase que é muito usada, que diz que a educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo. Eu acredito nesta fala porque a educação transforma pessoas e pessoas transformam a sociedade. E não é possível falar em educação sem falar do pedagogo, que é aquele que acompanha os primeiros passos da criança, desde lá a pré-escola, desde a creche a pré-escola e durante todo o tempo da sua carreira acadêmica, tem sempre um pedagogo para orientar ali dentro da pedagogia quais as melhores formas para que haja o ensino e para que haja aprendizagem. E a melhor forma, sem dúvida nenhuma, de homenagear o pedagogo, senhor presidente, é valorizando a carreira, valorizando com um piso salarial justo, valorizando com um salário digno para todos os professores, para todos os pedagogos. Portanto, fica aqui mais uma vez a nossa reivindicação para que os professores sejam valorizados, para que eles possam sempre ter o seu piso salarial, ter sempre a sua remuneração adequada, a importância que eles têm em nossa sociedade. Portanto, aos meus amigos pedagogos, a todos os pedagogos da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país, todos aqueles que amam essa arte de educar, os meus parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com muita satisfação e alegria, não só minha, mas também da comunidade ali da Jardim Esperança, lá, agora, nesse momento, né, ou foi mais cedo, nós conseguimos o material que faltava para fazer o lançamento lá dos cabos, lá da, propriamente da rua da Viela 1, da Rua Vitória, onde era realmente um maranhado de gambiarra, e graças a Deus estamos lá com a boa ação, né, e com o comprometimento do prefeito Roberto Naves de estarmos fazendo lá a extensão de rede e estamos colocando lá agora de manhã, e vamos voltar ao pessoal da iluminação pública, da pessoa do Pedro, do Léo, propriamente do secretário Francisco, estamos lá colocando e lançando os cabos lá para fazer aquela complementação, a extensão da iluminação pública. Compromisso esse do prefeito Roberto Naves, e que a gente está acampado desde o primeiro momento e está apoiando e ajudando propriamente junto da ENE. Então, aquela comunidade lá, na pessoa do meu amigo Miguel, que eu tive a satisfação de conhecê-lo lá agora recentemente, tanto ele, tanto quanto o pastor Irã, eles estão muito satisfeitos, são lideranças que representam muito bem aquela comunidade. Agora sim, vai estar iluminado, e aquela comunidade vai ter segurança e comodidade naquelas vielas que é onde era um emaranhado de fios, e que agora vai ter iluminação pública. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem aqui, pelo PSD, eu quero aqui recitar um documento que eu recebi lá do Hospital de Urgência Anápolis do ANA, onde eles estão me repassando aqui o seguinte, para que a população saiba e possa conhecer o trabalho que é feito ali pela equipe, que a doação de órgãos é um ato de amor pelo próximo. Existe uma fila grande de espera para receber um órgão. Por isso, quando uma família é doadora e resolve fazer esse gesto, é motivo de muita gratidão. Nos últimos meses, no ANA, foram realizadas diversas captações de órgãos. Entre os órgãos captados estavam fígado, córneas, coração, pulmão, rins, que foram doados para as pacientes que necessitam de um transplante e que estavam aguardando em fila única, definida pela Central de Transplante da Secretaria de Saúde do Estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplante. Existem doadores vivos que podem doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e também parte do pulmão. É doador, e o doador falecido, que são pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano grave ou AVC, derrame cerebral ou extenso. O ANA possui uma comissão de doação de órgãos que, em sintonia com a parceria com a Central de Transplante do Estado e da Nacional, se transformou como referência, sendo o único hospital da região que realiza a captação. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns ao doutor Cecílio, que é o presidente da FUNEB, ao João Pedro, que é o vice-presidente, a também o diretor administrativo Renato, e todos os médicos e enfermeiros que fazem esse trabalho de captação de órgãos, que são responsáveis por ajudar muitas pessoas que aguardam na fila para ter também o direito de sobreviver. E eu quero uma vez mais agradecer à família da Rafaela, que fez aí a doação dos órgãos para salvar a vida nesse dia tão importante que é o dia do técnico de enfermagem. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Comunicando também.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui aproveitar esse espaço pela liderança e falar um pouquinho sobre a Repana, Rede de Estúdio de Pilates de Anápolis. O vereador Teles Júnior já discorreu durante a sua fala no plenário e é uma reivindicação de uma revisão do protocolo 10, do protocolo de serviços não essenciais e diversos. É uma luta de todos os fisioterapeutas de forma especial ao estúdio de Pilates e também do personal trainer. Quero aqui deixar o meu abraço a todos os fisioterapeutas. Com certeza essa casa aqui, já foi mencionado pelo vereador Teles, estará atento. Sabemos das dificuldades, sabemos da importância desse profissional na recuperação da saúde. Eu falo de uma forma especial, quero aqui deixar um cumprimento à doutora Maraísa, que esteve comigo agora em meu gabinete. E ali eu frequentava o seu estúdio, o Pilates, duas vezes por semana após a minha cirurgia. Ela cuidou tão bem de mim. Só deixei de frequentar depois que comecei aqui o nosso trabalho legislativo, porque aqui a gente acaba se tornando quase que um escravo do trabalho aqui. E nosso tempo é muito corrido. Mas quando tiver a oportunidade, quero retornar, após fazer uma cirurgia de artrodese sacro-lombar, ela, com muito carinho, com muita dedicação, cuidou da minha saúde. Então, deixo um abraço a todos os fisioterapeutas e, com certeza, esta casa aqui poderá e deverá estar sempre lutando em favor da saúde das pessoas que necessitam de recuperação. Com certeza, estamos juntos, doutora Maraísa, e também junto com todos vocês, profissionais da fisioterapia, especialmente ao Pilates e aos personagens treino. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações e já concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Tudo, presidente. Eu achei que estava sendo encerrada as comunicações, mas em tempo eu quero aproveitar o espaço das comunicações para cumprimentar e agradecer o Júlio César Espíndola, coordenador de Vigilância Sanitária, e repercutir aqui uma resposta. Nós solicitamos ali o retorno da vacinação do posto de saúde do bairro anexo Itamaraty, e o Júlio nos confirmou que estão sendo feitas a licitação pregão eletrônico para aquisição de novos refrigeradores específicos e padronizados para a instalação no anexo, também na unidade de saúde do anexo Itamaraty, e que em breve, assim que for disponibilizado, será retornada aquela unidade à vacinação. E de fato eu quero agradecer e espero que disponibilizado, porque é assim ele também fez lá no São Lourenço. E ainda também, presidente, comunicar aqui, externar as condolências ao pastor Josué Gouveia, presidente do Ministério Vila Nova, pelo falecimento da sua mãe, a pastora Flávia Rodrigues Gouveia, avó do deputado estadual Rafael Gouveia, uma das fundadoras do Ministério Vila Nova, uma pastora reconhecida, principalmente no estado de Goiás, em Goiânia. E fica aí, em nome de todos os pastores do Ministério Vila Nova, aqui especialmente o pastor Célio, as nossas condolências a todos os familiares, amigos e a todos os membros do Ministério Vila Nova pelo passamento da pastora Flávia Rodrigues Gouveia, que era esposa do presidente Jorge Branco Gouveia e mãe do presidente do Ministério Vila Nova, Josué Gouveia. Então fica nossas condolências em nome da Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, nas comunicações, só para estar informando aos moradores ali da Grande Jaiara, ontem nós tivemos aí uma fala com o nosso secretário de obras, Francisco Lacerda, e ele nos informou que amanhã, quinta-feira, vai estar iniciando ali na Grande Jaiara o serviço de tapa-buraco ali em toda a região da Grande Jaiara. Então fica aí só a título de informação e tranquilizando também os moradores ali que amanhã inicia esse trabalho ali da nossa Jaiara. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Vou dar espaço aqui rapidinho. Hoje, 20 de maio, comemoramos o dia do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Esse profissional importante na recuperação da nossa saúde, nos cuidados que temos com os pacientes. Então, quero aqui deixar meu abraço a todo o técnico de enfermagem, a todo auxiliar de enfermagem, que Deus possa estar sempre na sua bondade, protegendo a vocês, livrando de todas as tempestades que aconteçam aí na vida, né? Então, meus parabéns, que Deus possa, juntamente com Nossa Senhora, cobri-los todos com o manto sagrado, protegendo, dando força, coragem, e que o amor possa estar sempre no coração de vocês, cuidando dos nossos pacientes. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. No espaço das comunicações, quero comunicar que dia 28 de maio, próxima quinta-feira, já que semana que vem nós não teremos sessão, até porque as novas sessões regimentais se encerram na data de hoje, será feita a prestação de conta por parte do Executivo da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020. Então, 28 de maio, próxima quinta-feira, às 10 horas, nós estaremos recebendo aqui o prefeito Roberto Naves com toda a sua equipe da Secretaria da Fazenda para fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre conforme rege a lei. Sem mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus... Perdão, vice-presidente Luiz Santos Lacerda tem uma fala na comunicação.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para registrar aqui a atenção e agradecer a atenção do secretário Lucas Limas em resposta a um ofício que nós encaminhamos para a Secretaria Municipal de Saúde, aprovado nessa casa aqui o nosso requerimento, na realidade, onde a gente solicitava que o pessoal de doença, portadores de doença crônica, de doenças crônicas, vereador Léo Varenga, pudesse ser dispensado daquele laudo médico que comprova que a pessoa tem a doença e que a pessoa pudesse fazer essa declaração de próprio punho em substituição a esse laudo médico. E ele manda aqui, em atenção ao nosso pedido, ele manda aqui os esclarecimentos, falando que não é possível atender, porque trata-se de uma determinação do Ministério da Saúde. E claro que nós, né, não vamos discutir isso, vamos apenas acatar. Se é uma decisão do Ministério da Saúde, a gente entende que realmente o secretário fica impossibilitado de aplicar essa nossa solicitação na prática aqui no município. Mas fica aqui o nosso agradecimento, que mesmo não sendo possível, nós tentamos aí ajudar esse pessoal aí portador de doença crônica, mas o secretário explica bem aqui que não é possível atender esse pedido devido a determinações superiores. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, e já peço desculpa pelo lapso. Agora sim, sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a sessão regimental para dia 1º de junho de 2020.